Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o momento do governo Lula e as projeções para 2026. Há pouco mais de um ano das eleições, os principais apontamentos de recente pesquisa nacional que mediu a avaliação da atual gestão do Planalto e testou cenários para a sucessão presidencial. Os elementos que influenciaram oscilações positivas e negativas dos potenciais candidatos. Os temas que devem concentrar embates na opinião pública. E o quadro que se desenha para a disputa pelo governo de Minas. Eu converso com o diretor de análise política da Atlas Intel, Yuri Sanches. Bem-vindo de volta ao Mundo Político, Yuri. Um prazer recebê-lo.
Imagina, é um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite e pelo espaço.
Yuri, ouvindo aí mais de 7 mil eleitores brasileiros, pesquisa Atlas Bloomberg mostrou que a aprovação do presidente Lula retomou uma trajetória de melhora e alcançou 50,8% em setembro, que é o maior patamar registrado desde janeiro de 2024 na série do Instituto. Quais foram os elementos mais determinantes para essa recuperação de popularidade pessoal do presidente?
Perfeito, Marco. Entre os elementos que trouxeram essa recuperação, a gente já tem principalmente elementos econômicos, tá? Então, são elementos econômicos que não vieram do mês passado até esse mês, são avanços ou percepções de uma melhoria econômica na população que já vem nos últimos 3 meses, né? A gente também tem uma série que mede a percepção atual das famílias na gôndola, né, de inflação e as expectativas que elas têm também de inflação. Além disso, confiança do consumidor. Então, todas essas medições que nós temos feito têm apontado para uma melhora expressiva e constante desses indicadores. Então, a percepção hoje, né, do brasileiro, de uma forma geral, quando chega a gôndola, é que a inflação está melhor do que estava no início do ano, no final do ano passado. Há um clima de confiança para consumir, comprar bens duráveis, que é maior do que a gente tinha no final do ano passado, no início desse ano. Além disso, nós temos, né, o dólar está no menor patamar em um ano, mais de um ano. Também houve também uma melhora em termos de desemprego, né, em baixas históricas. Então, esses elementos ajudam a colocar um pano de fundo de geral, né, que trazem essa melhoria na satisfação com o desempenho do governo Lula. Por isso, essa melhora na aprovação. Outro elemento que a gente pode também colocar é: houve um foco maior da comunicação em pautas prioritárias. A gente fala principalmente, né, da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a questão da escala 6x1, uma comunicação muito mais voltada para essa parcela da população com menor renda, com menor escolaridade ou também, né, que trabalha em casos de informalidade. Mas um outro elemento também que é bastante interessante da gente olhar é uma atuação comparativa entre o governo federal e o Congresso, tá, Marco? Por que eu digo isso? Porque existe uma percepção que, enquanto há esse sentimento de melhora econômica e essa comunicação um pouco mais bem calibrada por parte do governo, ao mesmo tempo, né, com propostas prioritárias de imposto de renda, como eu falei, de escala 6x1, né, ser revogada, a gente tem também, por outro lado, o Congresso com aprovação de pautas que são amplamente impopulares. A gente está falando de aumento de número de deputados federais, a gente está falando em relação ao aumento de emendas parlamentares, agora, mais recentemente, a chamada PEC da blindagem, né, das prerrogativas. Então, comparativamente, quando você vê a atuação no campo político do Congresso Nacional com o governo federal, acaba havendo essa comparação que faz com que a atuação do Congresso seja vista de uma forma tão negativa que o desempenho do governo federal é visto de uma forma comparativamente também mais positiva, né? E a gente olha e vê que medimos em agosto o nível de confiança da população no desempenho do judiciário, do executivo e do legislativo, e a confiança da população no trabalho do legislativo era muito baixa, era de 12%, e um nível de desconfiança que superava 80%. Comparativamente, o nível de confiança e desconfiança no executivo e no judiciário, ficava ali em torno de uma desconfiança de 50, 51%, mas um nível de confiança que supera 40, 45%. Então são níveis bastante distintos. Então esse clima acaba fazendo com que também haja uma conjuntura que dê uma aprovação mais positiva e nesse momento a maior na nossa série histórica para o presidente Lula.
Agora, Yuri, apesar, né, dessa melhora de avaliação, a gente ainda percebe uma divisão bastante exacerbada na sociedade. 48% consideram o governo ruim ou péssimo e 46,2% ótimo ou bom. Por que que tem sido tão difícil, mesmo com esses elementos aí que você traz, né, de melhora recente nos últimos meses, para a gestão Lula 3 fazer arrefecer a polarização no país, né, que aparentemente também continua?
Exatamente. O que acontece? O governo Lula ele foi eleito, né, para esse terceiro mandato de Lula com uma expectativa muito grande de realizações que olhavam também para o primeiro governo, para a segunda gestão do Lula, que saiu muito bem avaliado do cargo. E a população elegeu, além, né, da questão de defesa contra a democracia, que foi uma pauta muito utilizada pelo Partido dos Trabalhadores durante a eleição em 2022. Havia uma expectativa de programas, de marcas claras que aconteceram, que foram criadas e ficaram facilmente na memória da população brasileira durante as primeiras gestões do presidente Lula, que não conseguiu engatar ainda nesse terceiro mandato. Então, e parte dessa avaliação negativa vem de expectativas que foram frustradas até aqui, tá? A gente está na reta final do governo, com pouco mais de um ano ainda até as eleições. E o governo ainda não tem uma marca muito clara para dizer, para chamar de sua. Por isso tentou, né, aprovou o pé de meia mais recentemente, utiliza como uma das marcas, mas aposta muito na isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil, que foi uma promessa de campanha, como uma chance de, na reta final, dizer que, olha, cumprimos, essa é a nossa marca da nossa gestão. Então, existe esse elemento, né, de uma expectativa muito alta que não foi 100% suprida, né? Em um momento, houve um momento de piora econômica, né? De inflação, o dólar chegou a mais de R$ 6. Então, houve momentos bastante delicados e que agora, então, há uma leve recuperação. Mas também a gente vive um momento de alta polarização, como você bem mencionou, que faz com que uma parcela considerável da população ainda olhe independente, né, de marcas ou de propostas que o governo traga, olhe com ressalvas bastante fortes, bastante sólidas, e que haja, né, uma oposição, então, uma análise mais crítica, que é também considerável, né, e que a gente vem acompanhando. Por isso, a desaprovação ainda continua em um patamar relativamente elevado, e uma avaliação negativa de governo também um pouco mais elevada, né? A gente lembra que a eleição em 2022 ela foi decidida por uma margem bastante pequena, né? Então, há ainda a necessidade de um diálogo, de uma pacificação maior entre os campos e com a população, né? Até mesmo, eu digo, uma iniciativa de diálogo da própria classe política com a população para tentar diminuir um pouco a temperatura, né, e trazer um debate que seja mais no campo das ideias, e saia um pouco de uma lógica de nós contra eles. Isso também acaba fazendo com que haja posições um tanto mais extremadas, né,
É,
tanto de avaliação
a
de
Atlas
aprovação.
trouxe também, né, Yuri, projeções para a sucessão presidencial do ano que vem, e nelas Lula está liderando em todos os cenários, né, testados, tanto em primeiro quanto em segundo turnos. Você dizia há pouco da pauta do Congresso, né, neste momento muitas pautas impopulares, anistia, PEC da blindagem. Tivemos também o episódio do tarifaço nos Estados Unidos, né? Isso tudo pode estar respingando negativamente sobre pré-candidatos da direita? É possível fazer essa leitura nesse momento, o protagonismo, né, de forças de direita nessas pautas, enfim, isso pode estar se refletindo no cenário?
Sim, certamente. A iniciativa, né, que foi capitaneada por Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, acabou sendo um tiro no pé, né, de boa parte das candidaturas, especialmente da candidatura de Tarcísio. Eu digo isso não dizendo que atrapalhou de uma forma irreversível a campanha de Tarcísio de Freitas para uma eventual candidatura à presidência da República. Não, se trata disso. Mas foi um tipo de iniciativa que atraiu sanções do governo americano contra indivíduos e contra o país também, mas principalmente contra a classe produtiva brasileira. Né? Foram tarifas que impactaram em cheio o estado de São Paulo, uma base eleitoral importante do bolsonarismo, onde Jair Bolsonaro foi vitorioso em 2022. E um estado onde Tarcísio de Freitas também é um governador que ainda assim é muito bem avaliado, tem uma aprovação muito alta. Esse movimento, primeiro que não houve uma coordenação muito clara, né, de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, com nomes da direita aqui no Brasil, para transmitir para a população qual era a finalidade e a quem culpar. No início, houve primeiro uma celebração de Eduardo Bolsonaro, pedindo para que os brasileiros agradecessem a Donald Trump pelas sanções, pelas tarifas contra os produtos brasileiros, uma posição que não é bem recebida. E, além disso, não houve um alinhamento de discurso para saber a quem culpar. Enquanto Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo estavam buscando culpar principalmente Alexandre de Moraes, na expectativa, né, de que houvesse também uma pressão para que o STF olhasse de uma forma diferente para o caso de Jair Bolsonaro, né, e daqueles envolvidos ali na tentativa de golpe que foi julgada agora recentemente, parte da direita estava ocupando o presidente Lula. Então houve mensagens trocadas, o estado que foi mais afetado foi o estado de São Paulo. Houve uma falta de coordenação e que fez com que candidatos à direita, Tarcísio, Caiado, Zema, também tivessem que recalcular um pouco a rota, né, o discurso, e se equilibrar entre apoiar, de certa forma, o mérito das sanções, né, sem criticar os Estados Unidos, mas também enxergar e reconhecer o potencial negativo que aquilo tem para a classe produtiva dos seus estados. Então, de certa forma, sim, isso faz com que, eleitoralmente, quando a gente olha a série temporal, o desempenho de Tarcísio não muda tanta coisa. Ele vai de cerca de 34% para cerca de 30% nessa última pesquisa. Então, uma oscilação que não é tão grande assim, ele ainda tem um piso que é alto, mas momentaneamente foi um momento de fragilidade, sim.
Pelo conjunto dos dados de momento, de intenções de voto, conhecimento, rejeição, entre todos esses pré-candidatos, digamos assim, do campo da direita, há algum que desponte claramente como mais competitivo? O nome de Tarcísio é mais falado, né, naturalmente, por governar o maior estado do país, mas o que os dados mostram, né, efetivamente?
Hoje a gente tem, em termos de favorabilidade, em termos de imagem de candidatos e de até mesmo rejeição, Tarcísio ele se coloca também a partir dos dados como aquele expoente, né, da oposição que está melhor colocado para disputar a presidência contra o atual presidente Lula no ano que vem, tá? Em termos de imagem, ele tem uma imagem que se nessa última pesquisa não está com saldo positivo. Mas ele mantém a imagem dele com saldos levemente positivos, ou 50-50, 50% de imagem positiva, 50% de imagem negativa. Então, esse é um nome que é bastante forte. Por outro lado, a gente também tem Nicolas Ferreira, embora não possa ser candidato à presidência da República, ele é um outro nome da direita que consegue ter essa proeminência que alcança nacionalmente a base eleitoral da oposição, especialmente a base bolsonarista, né? Então, esse seria um outro nome que a gente poderia mencionar, mas que não teria uma possibilidade de candidatura à presidência da República, né?
Agora, o
Outros nomes,
quanto
incluindo
sobre
Eduardo
Tarcísio,
Leite,
Yuri, só um minutinho,
claro.
sobre Tarcísio, é o quanto o fato dele liderar, né, os cenários para o governo de São Paulo pode impactar na tomada de decisão, dele nos próximos meses, né? Porque são dois cenários a se considerarem.
Sim, o desempenho dele para o Estado, para o governo de São Paulo, através das nossas pesquisas, né, que nós divulgamos recentemente, colocam ele com uma margem muito favorável para a reeleição, né? Isso, 47% em um primeiro turno, que não tenha Geraldo Alckmin nem Fernando Haddad, por exemplo, pelo campo da oposição em São Paulo, né, representando o PT ou o PSB, o governo federal, e também 49%, 48%. Em um cenário em que tem Geraldo Alckmin também. Então, ele está muito bem colocado para reeleição no estado de São Paulo. Acredito que o cálculo para uma eventual candidatura à presidência passe muito mais por uma negociação que abra a ele o apoio de Jair Bolsonaro para sua candidatura à presidência, né? Caso haja qualquer tipo de indício ou de decisão, consolidada que ele não receberia o endosso de Jair Bolsonaro para uma eventual candidatura à presidência, aí o cálculo parte do princípio de que o mais garantido, o mais sólido, seria realmente uma reeleição para 2026 como governador de São Paulo, e então olhar uma possível eleição, uma possível candidatura em 2030 para a presidência. Então acho que gira em torno de um apoio, de um endosso de Jair Bolsonaro. Caso não haja, acredito que a situação mais confortável e mais pragmaticamente sólida seria competir para reeleição em São Paulo.
Uma questão mais, digamos assim, de fundo. Com a distância de pouco mais de um ano para as eleições, né, até que ponto números de pesquisas precisam ser relativizados?
A gente tem ainda um tempo bastante grande para até a eleição. E na política, um ano é muita coisa. Na política, uma semana é muita coisa. Então, muita coisa pode mudar. A gente pode olhar as pesquisas atualmente como parâmetros, de desempenho atual, né, dos candidatos, seja do governo, seja da oposição, em qualquer nível que a gente veja. Mas é interessante a gente olhar potenciais de transferência de voto, né? Então, quanto que potencialmente Jair Bolsonaro conseguiria transferir a um candidato que ele escolha? Quanto que Lula conseguiria transferir a um candidato que ele apoie a um governo estadual ou, eventualmente, a presidência, caso ele não seja o candidato para reeleição? Então, há o seu valor da gente observar padrões, né, na cabeça do eleitorado. E como que eventuais acontecimentos podem impactar na opinião pública, né? Por exemplo, a gente tem uma visão clara agora do quanto que as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil impactaram no desempenho eleitoral de Tarcísio de Freitas, ou do quanto que o Tarcísio consegue dialogar e atrair para si dentro da base eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, esses parâmetros de comportamento dos eleitores diante de eventos que impactam a corrida, a imagem dos candidatos. Isso sim tem um valor muito grande, né? E ainda assim sentir a temperatura da corrida, porque a eleição começou muito cedo, de 2026, né? A disputa eleitoral está muito antecipada. Então, é importante observar o impacto que esses movimentos acontecem para que quando a gente chegue mais próximo à data da eleição, a gente já consiga ler com maior robustez quais são as probabilidades de impacto de determinados eventos nas chances eleitorais do governo, da oposição, de quem quer que seja, com uma forma um pouco mais bem embasada em dados e não apenas em sentimentos, em ideias.
Pois é, a Atlas e outros institutos, né, sempre medem também as preocupações nacionais. E aí, nessa última pesquisa, corrupção e criminalidade estão ali no topo, né, das preocupações dos brasileiros. As disputas de narrativas nesses dois temas tendem a se intensificar entre os grupos políticos que protagonizam, né, a nossa cena.
Sim, especialmente o tema da criminalidade, uma pauta que é bastante explorada pela direita, né? Uma pauta que elege prefeitos, que elege governadores pelo Brasil inteiro. Então, essa é uma pauta que vai continuar em voga e, por isso, também é uma preocupação do governo, especialmente com a PEC da Segurança Pública, para tentar dizer que tem uma atuação do governo federal olhando para o problema da criminalidade no Brasil como um todo, por ser um problema importante nacionalmente. O tema da corrupção também é um tema que, durante muito tempo, foi bastante explorado pela direita contra o atual governo, contra o PT, né, por governos passados, Então, é um alerta o fato de corrupção, desde o escândalo do INSS em abril, alcançou o topo da preocupação dos brasileiros como o principal problema e se manteve até aqui. Então, tem essa questão do INSS, do escândalo, e que agora com a CPMI acontecendo no Congresso, a gente tem esse alerta para o governo do potencial de dano que essa pauta pode trazer para as pretensões eleitorais do governo e dos candidatos apoiados pelo governo a nível estadual no ano que vem. Mas também a pauta da corrupção também está, a preocupação do brasileiro com a corrupção também está envolvida, também tem um elemento do próprio Congresso, né? Outras pesquisas que nós fizemos apontaram uma preocupação muito grande dos brasileiros com emendas parlamentares, com o volume e com a falta de transparência, né? E também a própria PEC da blindagem, acredito que também é um elemento que pode contribuir para essa percepção de que há uma tentativa de acobertamento, de investigações, uma blindagem contra políticos. Então é um tema, sim, que vai ficar bastante em voga, mas que especialmente agora, e no tema da corrupção, são frentes que tanto o governo quanto a oposição vão usar essas pautas para tentar se diferenciar aos olhos da população e mostrar o que eles têm feito e o que eles têm combatido dentro dessas preocupações que são as maiores no Brasil.
Agora, o cenário da sucessão em Minas, Yuri, chamou atenção em uma pesquisa divulgada pela Atlas no fim de agosto. O desempenho do senador Rodrigo Pacheco liderando cenários e pontuando acima do que outros institutos vinham apontando, né? Quais são as explicações possíveis para isso? A gente sabe que tem uma certa divisão no campo da direita aqui em Minas, se tem a ver com esse fator.
Também, tem sim, tá? A gente vê que existe a maioria dos mineiros desejam um governo que que não desse continuidade, que fosse diferente ao atual gestão do governo do estado, né? Essa pesquisa mediu isso. Só que esse rumo diferente, né, para o governo do estado pode ser tanto um rumo diferente daqueles que são eleitores de Jair Bolsonaro, por exemplo, quanto também eleitores mais à esquerda, eleitores que votaram em Lula na última eleição. Então, aí há essa convergência, né, que ambos os grupos desejam um rumo diferente para o Estado a partir disso, olhando essa aprovação, essa avaliação do atual governo do Estado. O Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, ele logo de cara ele desponta muito bem, porque de imediato ele consegue atrair uma base muito sólida do eleitorado de Lula. Ele, na segunda nossa pesquisa, ele consegue atrair mais 60% dos eleitores que votaram em Lula na última eleição. Isso coloca ele do ponto de vista eleitoral bastante competitivo para tentar vencer, seja um candidato apoiado pelo atual governador Zema ou um candidato vindo do bolsonarismo, né? Ou até mesmo um candidato que transite ali entre o bolsonarismo ou uma direita, mas que não necessariamente seja tão vinculado, que tem uma certa independência. E aí eu estou falando do senador Cleitinho Azevedo, né? A eleição em Minas vai estar bastante competitiva, não é muito fácil para Rodrigo Pacheco. A pesquisa ela traz dois grandes achados nesse sentido, ou seja, Pacheco é o candidato mais bem colocado para ser competitivo e tentar vencer o governo em nome da oposição, com apoio, né, de Lula, digamos assim. Mas Cleitinho também se coloca como um candidato que consegue 5% dos eleitores que votaram em Lula na última eleição presidencial em Minas, em todos os cenários que nós vemos. Então, além de conseguir uma base sólida vinda da direita, ele consegue dialogar com uma parcela que, apesar de não ser muito grande do eleitorado que votou em Lula, em Minas, uma parcela de 5%, e que se mostrou sólida ao longo dos nossos levantamentos. Isso a partir do posicionamento dele de, apesar de ser, né, a favor da anistia, se posiciona contra a PEC da blindagem no Congresso, ao mesmo tempo se mostra a favor de iniciativas de pautas prioritárias do governo federal, como a isenção de IR para quem ganha até 5 mil, a fim da escala 6x1. Então ele consegue transitar e atrair uma parte de uma base eleitoral que outros candidatos do campo à direita não conseguem, né, conseguir pegar essa base eleitoral de Lula.
A
Então, esses são
candidatura de
dois motivos.
situação, né, aqui em Minas, que deve ser a do vice-governador Matheus Simões, que tende a assumir o Estado em abril do ano que vem. A situação, então, é de dificuldade para um crescimento dessa candidatura, pelo menos pelo cenário que se tem, né, a um ano das eleições?
Sim, segundo as nossas pesquisas, há uma dificuldade grande, porque, como eu tinha mencionado, tem uma desaprovação que é majoritária, né, o desempenho da atual gestão, e isso faz com que há também um desejo de um rumo diferente para o governo do Estado. Né? Mesmo com, né, o endosso do atual governador, o Matheus Simões, nas nossas pesquisas ele consegue atrair ali cerca de 15% do eleitorado que havia votado em Zema para governador em 2022. Né? Enquanto isso, a maior parte do eleitorado que votou em Zema se encaminha para um candidato ou apoiado por Jair Bolsonaro, né? Se a gente for falar do cenário que nós temos Nicolas Ferreira, ou no cenário que nós temos Cleitinho Azevedo. Então, há uma preferência, um direcionamento do eleitorado mais diferente. Então, sim, essa candidatura, segundo os dados atuais, se mostra um pouco mais dificultada.
Para fechar nossa conversa rapidamente, Yuri, vocês fizeram também sondagens para o Senado, ali se destacam nomes como da prefeita de Contagem, Marília Campos, deputado federal Eros Biondini e do próprio governador Romeu Zema, que por ora é pré-candidato à presidência da República. Mas a pergunta é a seguinte: ser uma eleição de duas vagas em disputa, né, dificulta captar tendências com mais precisão? Por que dessa pergunta? Na última eleição que isso aconteceu, né, em 2018, quando tivemos duas vagas para o Senado sendo disputadas, muitos institutos erraram bastante previsões.
É um pouco mais desafiador, sim, porque são duas opções. Muito do voto para Senado, o eleitorado ele deixa para a última hora, então não necessariamente ele sabe com muita antecedência em quem ele vai votar. Mesmo em cenários eleitorais, agora é pré-campanha, né? Então muita coisa vai mudar. Muitos candidatos que estão sendo medidos hoje nas pesquisas vão se candidatar a outro cargo, não vão entrar na corrida. Então, nesse sentido é bastante desafiador, sim. Mesmo quando há já a definição dos candidatos, como eu falei, o fato do eleitor deixar para a última hora um pouco esse cálculo, se há algum tipo de receio de votar em dois candidatos do mesmo partido, quando esse partido apresenta duas pessoas, a lógica de primeiro e segundo voto também é importante para a gente levar em conta, para ver o potencial eleitoral daquele candidato, né? Há candidatos que não são a primeira opção de voto, mas são a segunda ou terceira. Isso faz com que, no cálculo de última hora, não necessariamente a pesquisa consiga captar exatamente no último minuto que o eleitor vai fazer na urna. Então, sim, é um pouco mais desafiador, mas a gente busca, através, né, da nossa metodologia, tentar mitigar um pouco esse perfil, né, comportamental do eleitor, e tentar entender um pouco nessa lógica. Tanto é que nas nossas medições nós perguntamos qual é o primeiro voto, qual é o segundo voto, e aí a gente consegue olhar no ordenamento das preferências como é que está a cabeça do eleitor nesse momento. Né? E mais para frente a gente espera conseguir captar com bastante precisão para entender como é que vai dar a sua decisão na urna.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Yuri.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Um abraço. Eu conversei com Yuri Sanches, diretor de análise política da Atlas Intel. Falamos dos resultados das mais recentes pesquisas divulgadas pelo Instituto sobre a avaliação do governo Lula e projeções para as disputas eleitorais de 2026 no Brasil e em Minas, com os elementos que podem influenciar a evolução dos cenários. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.